Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Muito bem, gente, agora 8 horas e 9 minutinhos, manhã de muita informação na programação da 102,9. Só lembrando, hoje dia 3 de fevereiro, ontem tivemos festa do mar, hoje é festa aqui na Gabriela FM. Lembrando que o signo é aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é minguante. Hoje comemora-se o dia de São Brás. Eu nunca vi esse estúdio tão cheiroso como está hoje aqui, viu? A gente recebe nada mais nada menos no Papo de Gestão de hoje com Joabes Ribeiro, com Valderico Júnior, essa figuraça que eu aprendi a ouvir rádio desde cedinho, essa figura que eu sou fã, tá? E é fonte de inspiração para muitas mulheres. E quantas mulheres hoje estão partindo para frente, essa aí sempre lutou pelos direitos da mulher no rádio. Uma das primeiras, eu tô falando nada mais nada menos, sabe de quê? Vou deixar as honras para ele, Valderico Júnior, dizer que é essa figuraça maravilhosa do mundo do rádio presente aqui na nossa Gabriela FM. É um prazer de todo o coração recebê-la, viu? Valderico Júnior, com você. E quem é que estamos falando?
Meu amigo, eu vou te falar que depois de uma introdução dessa, é muito egoísmo de minha parte não deixar você solicitar e chamá-la. Fique à vontade, querido.
Nada mais, nada menos, tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a nossa querida, eu digo uma querida, Laodiceia Carvalho.
Bom dia, meu querido. A recíproca é verdadeiríssima, sabe? Você é um cara muito íntegro, muito parceiro, muito fiel. E essa voz gostosa? Meu Deus, você não precisa nem procurar o cara. Ouviu? Ó, Renatinho. Renatinho, você mora no meu coração.
Idem.
Deus abençoe, um prazer estar aqui.
Prazer é nosso.
Muito. Estrutura 10 mil. Estive lá em cima com o Roberto e Marinho.
Uhum.
Primeira vez que eu fui. Depois mudou para aqui, eu não tinha vindo visitar. Mas de parabéns aí o grande empresário Valderico Júnior. Porque sabe administrar. E o ponto de partida de uma administração está na sua casa.
Sim.
Está nos seus negócios. Se você tem uma boa administração aí, por certo você terá em tudo. E tendo você de fundo, você como alicerce também, você, Joabes Ribeiro, como parceiros. Joabes, eu nem digo nada, porque eu amo esse homem, né? Trabalhei com ele, para mim é uma das pessoas mais idôneas que eu conheço na minha vida. Mais correta, inteligente. É o WhatsApp que eu mais ocupo. Joabes, corrija para mim. Joabes, e aí, eu posso? É para você ver quem é o homem.
É aí, tá.
Então,
vendo?
É um prazer estar aqui. Bom dia, gente. Bom dia, Ilhéus. Bom dia, região cacaueira. Bom dia, pessoal da ABI. Estou aqui. E daqui a pouco vou dizer tudo o que deixarem. Beijos.
Joabes, passe o seu currículo de Laodiceia com a sua parceria.
Eu tava ali, não vou deixar nem para segunda fase. Eu queria falar logo agora. Quando ele entendeu, já passou. Eu tive a honra de conhecer Laodiceia há um bom tempo. É, quando conquistei o mandato de vereador com apoio irrestrito, e Laodiceia, sendo uma das coordenadoras de todas as minhas campanhas, trouxe para ela dois desafios que pouca gente sabe. Primeiro, ser assessora de imprensa da Câmara no período que eu fui presidente da Câmara. Laodiceia é... Eu cheguei a pensar em algum determinado momento que Laodiceia, além de ser movida a energia, era movida também a pilha, que era uma carga maior. Ela estava sempre buscando novas coisas, novas oportunidades de divulgar o trabalho da Câmara. Mas teve um fato que pouca gente sabe, Robertinho. Vou lhe dar aqui agora, Renatinho, de primeira mão. Nós criamos a Associação de Vereadores do Sul do Bahia, que não existia na época. Depois reestruturamos, tivemos que recriar a União dos Vereadores da Bahia. Depois fui para ser presidente da União dos Vereadores do Brasil. Fizemos diversos eventos de qualificação na Bahia e no Brasil inteiro. quem coordenava os eventos, quem era o mestre cerimônia, quem distribuía a pasta, quem arrumava, arrumava as coisas, produzia as coisas, divulgava e levava a mestre cerimônia.
Batia o escanteio e corria para cabecear. Pronto.
Então, é um prazer tê-lo aqui conosco. O Laudicero tem uma história de vida belíssima e vai estar aqui com a gente no Papo de Gestão. Em gente que constrói Ilhéus. Aliás, primeiro também, bom dia a todos os amigos de Ilhéus e região.
Bom dia, Lau. Quantos anos de rádio, Lau?
40.
Olha aí, tá vendo?
61 de idade, 41 de rádio. Eu comecei com 19 anos.
Tá vendo você, rapaz? É brincadeira? E eu achava, eu falei aqui logo cedo, eu falei, rapaz, eu tô achando que tinha mais anos de rádio. Eu tô com 32, Gabriela, 5 cidades, 37.
Pois é, tá vendo? Tá vendo?
Meu coroa, eu fico brincando com o coroa da
rádio. Aí bateu os bastidores aqui, né, na construção do estúdio. Tava eu, Valdarico Júnior, nosso técnico de som aqui. Daqui a pouco, umas 2h30 da manhã, a gente aqui montando, eu comecei a cochilar aí. Ah. Aí o Valdarico mandou o videozinho. É, meu coroa não tá aguentando mais, né?
Aquele homem que virava à noite, né? Que, nas festas.
Vamos embora. Isso, vamos que vamos. Vamos aos principais destaques da semana aqui no nosso Papo e Gestão. Olha a hora, para você ligando o rádio agora, 8 horas e 15 minutinhos. Olha, gente, baianos podem agendar substituição gratuita de parabólica por antena digital. É isso aí. Quem utiliza a parabólica tradicional para ver televisão precisa ficar atento, pois o sinal será desligado em breve, hein? Para continuar assistindo aos canais da TV aberta, é preciso fazer o quanto antes a substituição do aparelho antigo pela nova parabólica digital. Já disponível na Bahia, a substituição é gratuita para famílias de menor renda. Agora vai a dica aqui, ó. Para assegurar a nova antena de forma gratuita, a família deve estar inscrita em algum social do governo federal, além de ter uma parabólica tradicional em casa. O beneficiário deve procurar a Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criadas por determinação da Anatel para apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digital. A entidade agenda a visita e instala o equipamento sem cobrar nada. Então vou dar mais uma dica, anota aí, ó. É só procurar a Siga Antenado, tá bom? Pra você, olha aí, tomando esse cafezinho gostoso ao som da Gabi. 8h16. Salários de R$3.700. Concurso do Banco do Nordeste oferece vagas em Itabuna e Ilhéus. Começou ontem às 10 horas e segue até às 4 da tarde do dia 9 de março o período de inscrições para o concurso do Banco do Nordeste do Brasil, regido pelo edital número 1/2024. O certame oferece 410 vagas para o cargo de analista bancário, que exige ensino médio completo. Também formará cadastro, reserva do total de vagas 82, 20% são para pessoas negras e 21,5% para candidatos com deficiência. A Bahia tem 56 municípios para lotação, a exemplo de Itabuna, Ilhéus, Ipiaú, Porto Seguro, Itamaraju, Eunápolis, Jequié, Itapetinga, Salvador, Valença, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas, hein? O trabalhador receberá ainda um auxílio de alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio creche, seguro de vida em grupos de todos os direitos estabelecidos na consolidação das leis do trabalho. E é claro, a remuneração inicial é de R$3.788,16, hein? Finalizando a última notícia da semana aqui no nosso Papo e Gestão, 74 presos do Conjunto Penal de Itabuna são aprovados no SISU. Olha que bacana. 74 internos do Conjunto Penal de Itabuna foram aprovados em duas universidades públicas pelo SISU, a Universidade Federal do Sul da Bahia, 72, e a Universidade Estadual de Santa Cruz, 2. A penitenciária tem um programa de ressocialização que foca no ensino. Neste ano, o número de internos que prestaram Enem aumentou 155% em relação ao ano passado. Isso é muito bom, gente. Já o número de aprovados cresceu 66%. A unidade possui 10 salas de aula, onde funcionam duas escolas anexas. a Lorival Oliveira da Rede Municipal Adonias Filho, da Rede Estadual, e a equipe conta com 3 pedagogos, 6 auxiliares administrativos que atuam diretamente no setor da educação e ainda 2 cozinheiras e 2 auxiliares de cozinha que garantem o preparo da alimentação escolar. Atualmente, na unidade, 504 prisioneiros participam das oficinas de leitura. Aproximadamente 600 alunos estão matriculados na escola formal e 12 alunos na UFSB cursam o ensino superior, própria unidade, excluído os que ganharam liberdade e estudam em suas residências. Valderico Júnior e Jobs Ribeiro, quer fazer alguma colocação com relação a essas notícias que trouxemos aqui durante a semana?
Temos que falar rapidamente só dessa parte do presídio, né? As pessoas se preparando também, aproveitando o tempo que estão lá dentro, claro, cumprindo o que a lei determinou para cada, mas você vê que os números que foram aumentados aí e aprovados, né? Então a gente fica feliz que a educação é o caminho, gente, em qualquer esfera que nós estejamos, né? Seja ela de criança, seja ela no estado de adulto, em qualquer caminho. Eu fico muito feliz quando as pessoas buscam a educação para tentar, né, refazer o seu caminho. Isso me deixa muito feliz. Grande notícia, viu, Renato?
Bacana. Olha a hora, hein? Para você ligando o rádio agora, são 8 horas e 20 minutinhos. Tivemos logo cedo mais saúde e a nossa manhã de informação no seu final de semana continua. Dessa vez com Papo e Gestão, ao som de Valderico Júnior, Joabes Ribeiro e, claro, esse quadro muito que bacana que pinta agora.
É hora de conhecermos gente que constrói aqui no Papo e Gestão.
Tá legal, Renato. Muito feliz de estar aqui de novo com esse programa. A gente fica, né, nessa manhã meio que o sol se escondendo um pouquinho, meio chuvoso, não é? Mas a gente tem certeza que vai ser um grande final de semana e tá caindo chuva mesmo agora. A gente tá observando aqui como que ficou bom isso aqui, né? A gente dentro da cidade olhando todo o clima, de, né, o sentido aqui de trânsito, tudo direitinho, a gente ficou muito bom. Então a gente tá muito feliz hoje de estar aqui nesse terceiro programa nosso. Então muitas coisas passando, muitas opções, muitas opiniões de pautas, né? Muitas experiências sendo adquiridas aqui dentro, inclusive, e claro, pessoas que participam a cada hora e pessoas que a gente não pode deixar, né, de trazer aqui, pessoas que constroem Ilhéus, não é isso, jovens? Então, gente que constrói Ilhéus, hoje a gente tem o prazer, não é, de ter aqui essa grande amiga que me viu literalmente pequeno, né, e a gente conversava, eu sempre muito amigo de Kaique, um amigo, né, o filho dela, que é vereador Kaique, que sempre a gente teve muitas oportunidades de crescer junto, literalmente, né? E a gente fica muito feliz com isso. Laodicea, minha tia Laodicea.
Bom dia, meu amor.
Bom dia, bom dia. Seja bom muito dia. Bem-vinda, viu?
Esse é o Valderico, um beijo, viu, dona Fátima? Um beijo a eu aqui, dona Fátima.
Mas vamos lá, deixa eu só te perguntar, porque muitas pessoas estão nos ouvindo. Quem é Laodicea Carvalho?
Rapaz, Laodicea Carvalho é uma mulher adotada, filha de um vendedor de caldo de cana em Guel, Celerino Brito, única, e que a vida, através da sua ousadia, a fez Laodicea Carvalho.
Única.
Única. Laodicea Carvalho é mãe de 4 filhos, 6 netos, agora mais um, Kaique arranjou aí, 7. E eu sou jornalista, sou radialista, sou presidente da Associação Bariátrica de Ilhéus e Região e acadêmica em Direito, porque eu achei pouco. Tô voltando aí aos bancos da universidade, porque eu tô precisando ficar mais, solidificar mais, né, os meus conhecimentos. E Laodicea Carvalho tem 61 anos, criou os 4 filhos sozinha, fazia medicina aos 19 anos, aos 18 anos, na Imescan. Quando o pai quebrou no Cacau, teve que voltar E o pai e a mãe passando fome foi descarregar caminhão e vender laranja na feira. Já com dois filhos e viúva.
Eu não sabia disso.
Essa é Laodiceia Carvalho.
Eu não sabia disso.
Que vinha pela Princesa Isabel a pé, 3 horas da manhã, descarregava caminhão, comprei uma barraquinha na feira e vendia laranja na feira, cursando medicina na Imescam.
Tem um fato que Deus precisa saber. Essa mulher que é mãe e pai, na maioria das vezes, e da formação dos seus filhos aí, Laodiceia, só para o povo de Deus saber como é que se constrói uma família.
Eu, graças a Deus, tenho 4 filhos, uma neta, também criada por nós, porque somos unidos, né? Não nos damos ao luxo, não temos ainda cada um seu canto, sua casa, moramos todos num prédio só, mas temos a dignidade, a humildade, a lisura, a moral. Hoje eu tenho uma filha caçula de 24 anos, que é advogada criminalista e agora pós-graduada em Direito Penal. Eu tenho um filho que é acadêmico em Direito e vereador de Ilhéus. Eu tenho uma outra filha que é funcionária pública e também faz Direito. Tenho uma neta formada em Direito Trabalhista, fazendo pós-graduação. E tenho uma filha enfermeira-chefe, pós-graduada também na área nutricional e enfermeira pós-graduada.
Eu pedi isso para mostrar a você que de onde você vem não quer dizer para onde você vai.
Exatamente.
Você pode, não importa de onde você vem, você vai construir onde você quer chegar.
Claro.
Essa mulher que criou praticamente 80% dos filhos sozinha, 70%.
Sozinha.
Não estou tratando aqui a questão inteira de não ter feito curso na área de instrução, estou dizendo na área de formação profissional. Ela conseguiu que todos os filhos tivessem uma profissão. Não importa se é médio, superior, nenhum, não é isso que importa. Importa que ela dotou os filhos de competência e conhecimento para poder eles seguirem na vida. Isso é responsabilidade dessa mulher.
Pois é, e concomitante, eu também estudei. Eu não ia perder para eles, né, rapaz?
Claro.
Espera aí, meu irmão.
Sendo Laodiceia. Sendo Laodiceia.
Segure seu rec, lá vou eu.
Claro.
E aí, ficamos aí, todo mundo no mesmo patamar. E hoje sentamos, discutimos, debatemos. Formei grandes líderes. Na realidade, meus filhos são líderes, naturalmente. Eu tenho um filho, Kaique Souza, vereador de Ilhéus. Graças a Deus, que muito me honra, porque é digno, é íntegro e faz muito por Ilhéus. Eu tenho uma liderança que está despontando aí, a caçula, Kalila Bittar, que tem futuro político, autêntica demais, a criminalista.
Basta conversar
meia hora com eles. Jovem sabe disso, tá entendendo? E tem minhas filhas são todas políticas. Tem o Quilha, que tem uma liderança natural dela. Tem o Kessler, que tem uma liderança natural. Então, além de construir um alicerce de sobrevivência para que tivesse independência, já que eu não tinha dinheiro para dar, eu dei cultura.
Claro.
Ainda através da meu trabalho, construir líderes.
Maravilha.
Entendeu? Então, é uma história que eu tenho muito orgulho de contar. Me sinto lisonjeada, ainda não satisfeita, pretendo viver mais uns 40 anos, que eu tenho muito para fazer.
Amém. Mas deixa eu te falar. Além disso tudo que você está contando, as pessoas precisam saber hoje o que é essa associação sua. Qual é o trabalho que você... Até primeiro, eu quero saber por que você chegou nisso, né? Porque eu já sei, mas eu quero que você passe aqui para todos nós, né? O tal dos 10%, não é? Eu gostaria que você contasse por que Laodiceia assumiu essa causa.
Valderico, Joabes, eu digo sempre, bati na porta da morte. Literalmente bati na porta da morte. A política brasileira não possui uma verba específica para cuidar de obesos. Obesidade está fora de todo o patamar, em todas as esferas. Ou obeso está gordo porque é preguiçoso, está gordo porque não quer fazer dieta, está gordo. Não, obesidade é doença. Coloca isso na sua cabeça. Quando você viu uma pessoa gorda, não dê risada, não faça bullying. É uma pessoa doente. Enquanto eu era jovem, eu adorava minha gordura. Eu me achava super gostosona. É, na minha época não era fio dental, não falava, era cordão cheiroso. Eu botava e ia pra praia.
Sim.
Eu, minhas pujâncias todas. Vixe, tomara que caia, meus peitos maravilhosos, grandão, é tudo lindo. Mas era jovem. E daí? Quando começou a cair pra idade, aí vem a glicose, vem o colesterol, aí vem a pressão alta, e vem a mutilação, vem a questão do andar, as articulações, vem uma série de coisa e a iminência de você perder a vida a qualquer instante. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil não possui, raramente tem hospital que tem leito para gordo. Um gordo meu hoje, meu porque eu tenho minha família B, Associação Bariátrica.
É isso que eu ia te falar, por que essa propriedade, né, quando você fala meu?
Porque eu que fundei, e é meu, e quem dá conta sou eu, e eu não dou a ninguém.
Isso aí, o pessoal precisa saber, né?
É.
É Laudo
Seca. É minha família.
Velho. Claro.
420 meu.
Quantas pessoas você já conseguiu operar?
104, e agora eu vou mais 57, próxima semana agora.
Gente, deixa eu explicar aqui, tá? Essa mulher teve na fila
do SUS, 3 anos, lutando, pedindo, Ilhéu, Salvador, Ilhéu.
Quantos quilos você tinha?
186,900. Hoje eu tenho 70.
Quando você entrou na hora que conseguiu eliminar, né, pra poder fazer sua bariátrica, qual era a sua chance de retorno?
10%. Meus filhos assinaram um termo de responsabilidade que o médico não se responsabilizava pela minha vida. Foi um chororô terrível. Caí, ficou correndo na Soares Lopes, deu 4 voltas correndo aí na Soares Lopes e eu fui pra minha cirurgia. E quando eu vi... E
não, mas você, antes de entrar, você falou uma coisa pra seus filhos.
Quando eu vi essa situação, eu chamei Kaique e disse, filho, Kaique não era vereador, viu, gente? Não era. E nem era candidato. Eu digo, meu filho, não se preocupe, não, que sua mãe vai voltar e nós juntos vamos salvar várias vidas. O que eu tô passando, eu não vou permitir que ninguém passe mais. Nós vamos fundar uma associação.
Foi tudo certo, aconteceu a cirurgia e retornou.
Aconteceu a cirurgia, no outro dia eu já tava rebolando, levantei, sabe?
Laodiceia.
Levantei, aí todo mundo assim, estupefado, meu Deus, um negócio na mão que ia morrer. Olha ela ali já saindo do hospital, eu tenho um Deus na minha frente.
Sim.
Quem me sustenta é Deus, quem me justifica é Deus.
Amém.
Tudo eu faço através da vontade de Deus. Eu não dou um passo sem conversar com Deus. Hoje de manhã eu mandei cedo a oração para Joabes. Eu não saio sem orar. Eu oro 4-5 vezes por dia, se deixar o dia todo.
Bom demais.
Por quê?
As orações dela chegam em seu lugar 4h50, 5 da manhã.
Boa.
É, porque 5 horas é uma hora do povo. Antes que o povo diga, bata na porta,
isso,
sabe?
Sim.
Eu digo, deixa eu orar logo pra segurar meu reggae.
Exato.
Porque é difícil.
Mas aí você voltou, se recuperou, perdeu seu peso, voltou a ter saúde. E aí foi buscar soluções pra ajudar os próximos.
Na ousadia. Primeira coisa que eu fiz, vou ver quantos obesos tem Deus. Botei um card, reunião, pedi lá o auditório da Secretaria de Saúde. Pai, deu mais de 100 pessoas obesas. Eu digo, Jesus, e agora? E agora?
Gente, nós estamos conversando com a Laodiceia Carvalho, tá certo? Ilhéense, no quadro Gente que Constrói Ilhéus. Esse é o passo que a gente vai mostrar aqui para toda a sociedade. Né? Pessoas que ajudam o desenvolvimento da nossa cidade. E muitas vezes nós nem sabemos que isso acontece.
É verdade.
Não é? Então, você fez esse chamamento público aí e apareceu mais de 100 pessoas.
Mais de 100 obesos, gente. E eu fui na casa de alguém, pessoas que nem andavam. Eu operei um agora de 265 quilos. Operei 4 funcionários da prefeitura com mais de 180 quilos. E aí, meu irmão, eu disse... Aí, conversando com o Nilson, sei o que, ele fez, tem um deputado Sola, que é da saúde, e foi menino, e eu disse, onde é que tá esse homem? Vou lá. Pasto de Bar do Brato, Salvador, Brasília. Olha, minha proposta é essa, essa. Eu digo, minha filha, que coisa linda. No Brasil não tem uma associação, ainda não tem. Porque ninguém quer trabalho, porque eu não ganho dinheiro. Dinheiro não vem para minha conta, para associação. Dinheiro vai para prefeitura, prefeitura, hospital. Então, sem dinheiro, as pessoas se acomodam.
Verdade.
Né? Porque é humanidade.
Vale a pena ressaltar, né? Porque as pessoas ficam pensando aí, né? Que tem um monte de coisa, mas ah, deve estar ganhando muito por trás de tudo isso aí. Só um minutinho, tem alguma coisa aí, Renato, pra
gente? Tem algumas mensagens chegando por aqui. Bom dia, Lau. Obrigado por você fazer parte de nossas vidas. Amém. Abraço para todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. Me chamo Célia Alves e faço parte do grupo da BIR. Amém. Um grande abraço para todos vocês que fazem parte dessa rádio maravilhosa. Abraço. E muita alegria para todos vocês, inclusive ao vereador Kaique Souza, tá bom? Tem mais recados chegando aqui. É, bom dia, um beijo para todos vocês do Papo Saúde. Eu gostaria de perguntar, Laudiceia Carvalho, como surgiu a ABIR?
Pois é.
Ela está contando exatamente isso. Exatamente
agora. Então, fui para Brasília, sola, e disse, olha, a única saída que eu tenho é dar do meu dinheiro, das minhas emendas para você. Mas ele fez um teste primeiro comigo, me deu 400 mil. Quando ele veio, eu tinha 200 associados. Deu para operar uma parte. A Elidice da Mata teve em Ilhéus. Eu digo, bem-vindos. Eu não sou, não é política, é vida, é saúde.
Claro.
Ela
é macro,
deu,
né?
Me deu
é
200 macro. Mil. Me deu, Joab Ribeiro que trouxe, viu? Ah, fui futucar o homem, né?
Claro,
parceiro.
Claro.
Vamos lá, né? Joab, parceiro dela. Mas Joab, na mesma hora, levou ela lá. Ela foi lá em casa, tomou café comigo lá em casa. Kaique Souza, na época, apoiou ela para deputado federal. E eu apoiei Sola para federal. Veja aí, viu? Para você ver a minha independência. Cada macaco com seu galho. Deu para mim, eu tô. Se não
Laodiceia, sendo Laodiceia. É.
Ele ficou com Lice e eu fiquei com Sola. E aí... começamos, aí vem, graças a Deus, começamos a salvar a vida, pererê. Aí veio um problema, perdi uma pessoa, por quê? Porque não tem leito hospitalar, não faz uma ressonância, não cabe na máquina de ressonância, não cabe, não trata de um dente, porque não tem cadeira para dentista, que aiba, não faz nenhum exame que requeira sofisticação. Pra viajar tem que comprar duas poltronas, sabe? E aí eu não posso fazer bariátrica nesse povo. E aí, Laodiceia, o que fazer? E não pode tomar anestesia, porque eu corro o risco de matar. Fui estudar, Estados Unidos. Encontrei o balão Alúrio. Quem representa no Brasil? Marcelo Falcão, Salvador. Salvador de novo. E aí...
é bonito de vivo.
Estabeleci uma parceria com ele. Botamos 7 balões que Lidice me deu. E agora eu vou botar com essa verba carimbada, mais 30, em pessoas que têm mais de 150 quilos, que não tem leito, que não pode fazer uma tomografia, que não pode fazer uma ressonância, que estão condenadas à morte, que já não andam.
Então, na verdade...
que clamam por socorro.
Pessoas que têm mais de 150 quilos, que não podem fazer a bariátrica de primeira... eles
faz o balão,
fica apto para a bariátrica, depois opera e muda a saúde.
Geralmente nem precisa fazer mais a bariátrica, porque se ele fizer
reeducação e exercício alimentar,
que eu tenho um projeto dentro de reeducação alimentar e exercício, ele perde 30, 40 quilos, ele não precisa mais. Eu trabalho hoje com 11 voluntários, ninguém recebe 10 centavos. Eu tenho 4 nutricionistas, tenho 2 psicólogas, tenho 2 enfermeiras, fora o pessoal que me apoia.
Eu disse, se alguém que está nos ouvindo agora está tocando no coração dela, que ela tem que procurar uma ajuda, procurar vocês. Como é que consegue chegar à Laodiceia? Com o telefone, de contato?
É bom meu telefone, que é 739-8177-9833. Nós temos CNPJ.
Repete devagarzinho. 739-8177-9833. Certo.
9833.
9833. Esse telefone é o seu direto?
É o meu direto.
Você que está em casa precisando de uma ajuda.
Eu tenho utilidade,
né,
pública, viu, Júnior? As pessoas podem utilizar isso para a questão da, do imposto de renda, se quiser. Eu tenho utilidade pública e também agora consegui utilidade pública estadual. Está sendo votada agora.
Maravilha.
Sou toda legalizada, graças a Deus.
Então você que está em casa, está nos ouvindo agora, que realmente conhece alguém ou a si próprio, né? Precisa de, talvez até umas consultorias, digamos assim, isso, né? Porque as pessoas precisam ser ouvidas, tá, Renato? Muitas pessoas não têm nem oportunidade, né, de conversar com alguém sobre isso, até mesmo por vergonha.
É
até
verdade.
Mesmo por, eu sei. Eu também sou bariátrico, né? As pessoas até não sabem, não. Há muitas pessoas não sabem, não, mas eu também sou bariátrico.
Eu, você, seu pai?
Toda a minha família, praticamente toda. Só a Elaine que não.
Só a Elaine que não.
E eu sei o quanto que isso impacta na vida. Olha que eu nunca tive complexo com nada, sempre fui alto astral pra caramba.
Kaique é bariátrico.
Então, eu sou super bem relacionado com esse assunto. Mas decidi realmente porque o histórico da minha família, o histórico cardíaco da minha família é muito, muito grande, né? Eu tenho um pai com um problema cardíaco, teve na UTI muito tempo, minha mãe é portadora de marca-passo há anos também, então assim, ou eu me cuidava ou eu me cuidava. E como gordura não é brincadeira, a gente pensa que ser gordo não é pro... Ah, relaxamento, e não tem nada a ver com isso. Aí eu procurei médicos e consegui mudar a minha saúde e mudei meu estilo de vida. Hoje eu pratico esporte, né? Eu já praticava, mas hoje tem muito mais assiduidade, né? Sou um cara muito mais ativo porque eu tenho vontade de viver, vontade de servir e vontade de ajudar o próximo também.
Tem um fato interessante que alguns anos atrás, Laodiceia, ainda na pré-organização da associação, era a Associação Bariátrica de Ilhéus. Aí eu chego para ela, ela disse, e a região? Ela olhou para mim com o olho e disse, vai me matar. O que eu estou propondo a ela é ser a Associação de Bariátrica de Ilhéus e região. Ela tem pensado, ela ficou preocupada pelo tamanho do problema, mas olha o que é a democracia, olha a acessibilidade. De Associação Bariátrica de Ilhéus, Associação de Bariátrica de Ilhéus e região. Então aumentou o volume e, querida, quando você dá esse depoimento aqui para a gente, dá uma satisfação na gente que está ouvindo isso. Dá um prazer de saber que ainda tem pessoas pensando de forma fraterna, de forma humana,
macro,
de forma,
né,
comprometida. Aquela visão egoísta do eu e sou eu é quebrado quando você começa com Laodiceia.
Com
então,
certeza.
Querida, é sempre bom te ouvir.
Renato.
Ok. Orgulho de ser filho dessa grande mulher e um grande ser humano. Foi com ela que aprendi a servir e fomos ensinados a servir e ajudar os mais necessitados. Abraço a Valderico Júnior, a Joabes Ribeiro, é o nosso querido Kaique. E tem mais recados.
Kaique Souza, te amo, cara.
Tem mais recados por aqui.
Meu orgulho.
Bom dia, faço parte da família Bir e não tenho palavras para agradecer essa guerreira que luta por nós. Ela e seu filho Kaique Souza. Minha palavra para ela é gratidão por tudo. Agradeço, obrigado à família Gabriela FM por estar mostrando essas histórias lindas. É o Ricardo Lima.
Maravilha, é isso que eu tô te falando. Tem tantas coisas acontecendo, não é? E a gente precisa de pessoas assim para ajudar a construir Ilhéus, ajudar a construir nossa região. E eu faço um convite, né? Deixa eu mandar um grande alô aqui para nosso amigo, irmão, né? Marcelo Bandeira tá aqui com a gente.
Tudo bom,
grande, grande lutador também. Ele é presidente do Cidadania, partido aqui em Ilhéus.
Maravilha.
E é um cara que tem somado muito na política local com suas visões. E obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito bom mesmo.
Vem, a camisa verde, né?
Aí, tá vendo?
É bonita, Kaique adora essa cor.
E daí, Kaique?
Vai, Kaique, viu?
Com certeza, com certeza. Renato, cadê você? Tá por aqui, não?
Deixa eu concluir uma coisa
por favor.
Aqui rapidamente. Nós não recebemos ajuda de ninguém. Nós somos uma família. As pessoas que podem colaboram mensalmente com 20, 30, 40, 50. Para eu viajar, a gente faz vaquinha. Para alguma coisa assim.
Viajar para ir buscar recursos.
Para ir buscar recursos,
é.
Faz vaquinha. Vaquinha, porque ninguém me dá nada. Nem os hospitais que eu trago dinheiro me ajudam.
Entendi.
Para eu. Uma cesta básica, eu tenho que pedir. Agora mesmo eu estou precisando de 6 colchões, 16 cesta básica. Eu tenho 3 meses pedindo. E não me deram. Pra gente que o meu pessoal é carente, Valderico. É carente. E agora eu estou, implantei uma psicóloga para atendimento para criança, específico para criança obesa. Ela é pós-graduada. Doutora Marise. Por quê? Porque a raiz está na família.
É isso aí.
Se você não pegar a família, eu tenho visita domiciliar. O meu pessoal vai na casa conhecer as minhas nutricionistas. Carla, Patrícia, Kessler, enfermeira, todas elas vão na casa conhecer, entendeu, Valderico? A realidade. E aí onde começa o nosso trabalho, porque a gente começa pela raiz. E muitas crianças que são autistas, geralmente são obesas. E o futuro é terrível, além, né,
do autismo,
ainda ser obeso com a questão da saúde como está, a questão fica mais crucial ainda. Então, hoje eu também cuido de crianças obesas.
É, trabalho maravilhoso, né? Eu só tenho que repetir seu telefone, 98177-9833. E vou lhe convidar, porque você vê que tem tanto assunto, né, Jovens? Como é que apertou aqui o nosso horário? Nós só temos uma hora de programa, mas eu já passei, inclusive, seu contato para a Nay. Nay, você está vendo tanto de conteúdo que tem aqui para a gente poder trazer para mais saúde e ajudar a população. Exatamente, dá para uns 10 programas. E aí outra coisa, e comunicólogo do jeito que é, fala fácil, né? Todo esse processo. Agora eu quero lhe convidar para ficar aqui conosco, porque nós temos que tocar o restante da nossa pauta. E claro, o seu olhar também é muito importante em todo o processo. Vamos seguindo, Renato?
Vamos sim.
Posso me despedir, né?
Não, eu ainda não. Você vai ficar aqui.
Ah, não?
Não, não, não tem.
Ah, é?
Vai ficar conosco aqui, porque.
Tudo bem, é um prazer. Tava com saudade.
Não, vai ficar. Não está liberada, não. Viu, Kaique? Não liberei ainda, não.
Vamos seguir em frente com o Papo e Gestão. Esse programaço que acontece todo sábado, tá bom? Sempre a partir das 8 da manhã, logo após o Mais Saúde. Claro, trazendo um papo muito que bacana, um papo diferenciado. Lembrando que no próximo sábado a gente estará com a programação especial do Carnaval, mas daqui a 15 dias a gente volta com o Papo e Gestão, tudo direitinho. Já para você que já está viciado em tomar esse cafezinho ouvindo a gente, você que está indo para a feira, amiga dona de casa, está arrumando a casa, você que está indo para o trabalho aí com o rádio grudadinho na Gabi, obrigado pelo carinho da sintonia, hein? Olha a hora, viu? 8h46, mais um destaque do nosso programa.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Meus queridos Valderico Júnior e Joabes Ribeiro, o que é Simples Assim hoje?
O Simples Assim é um quadro interessante. A gente vai mostrar, e a gente tem mostrado, estamos aprendendo, é um laboratório nesse momento, coisas que poderiam ser resolvidas de forma mais simples e terminam ficando complexas. No caso de hoje, nós vamos tratar de um tema interessante, que vamos tratar de turismo. E turismo de eventos. Por que o turismo de eventos não dá certo em Ilhéus? Quais as consequências dessa inoperância, dessa pouca produtividade do turismo dar certo em Ilhéus? Quer começar, Valdir, dizendo por que não dá certo?
É muito simples, né? É como diz o quadro, simples assim. Eu acho que fica parecendo clichê, porque tudo nós falamos de planejamento, mas é óbvio. Se não há planejamento, as coisas não tem como ir na evolução, vão tudo emergindo, tudo para baixo. As pessoas não conseguem enxergar prosperidade em qualquer assunto, seja ele quando a gente fala de saúde, seja ele de qualquer assunto que a gente passa por aqui. Mas claro, do turismo é do mesmo jeito. Quando você não consegue fazer um planejamento do que você quer, do que você vislumbra para a sua cidade, ou seja, nós temos mais uma grande oportunidade, ou seja, os 500 anos de Ilhéus está chegando, Ilhéus está novamente todos os dias sendo falada na emissora, né, com suas novelas aqui, a Renascer, que seu remake, então, ou seja, 4 novelas já se passaram por aqui, todo o histórico já se passaram por aqui, e a gente não vê um trabalho de planejamento a longo prazo. Me parece, Jobs, que é muito assim, entra governo e sai governo, as pessoas só pensam em si naquele momento. Só pensam no que nenhum momento em Ilhéus. Ou seja, se o meu sonho seria, independente do governo que esteja, a gente pensar nos 500 anos de Ilhéus, para que qualquer pessoa que ali que estiver administrando a cidade naquele período possa fazer o trabalho que a gente precisa. Claro, cada um colocando a sua identidade, o seu modus operandi, mas que o processo seja ilhéus, que nosso futuro seja os 500 anos, que a gente deslumbre o planejamento. Você planeja a longo prazo e vai executando em pequeno e médio porte. Ou seja, nós temos aqui turismo cultural, turismo gastronômico, turismo religioso, turismo social, o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo de esporte, o turismo rural. Gente, olha quantas experiências. Quando você pega um assunto desse desmembrado, tal cidade tem essa característica de turismo. Tal cidade tem essa religiosa. Bom Jesus da Lapa, você tem ali, né, a parte religiosa. Ilhéus tem o potencial de ter todos esses tipos de turismo, todos esses equipamentos que a história nos deu, que a beleza natural nos deu. Tá aqui tudo pra gente. Agora, não há um planejamento de uma gestão séria, onde o secretário possa, o prefeito possa ter um secretário capaz, um secretário que possa trazer para si a responsabilidade e ajudar. Agora, basta o prefeito querer.
Formar equipe.
Porque a gente tem, o que nós temos mais é vontade. Tá aqui, Ilhéus tem tudo que você, qualquer um, se você perguntar, qualquer pessoa, né, em Ilhéus, sonha em ver um turismo a todo vapor. Você pegar o maior metro quadrado que nós temos, né, o melhor metro quadrado que nós temos, o mais melhor que eu digo em questão de valores, inclusive, que é uma Avenida Soares Lopes. Um equipamento daquele, que é unânime aos moradores da avenida, mas qualquer morador de morro da cidade, qualquer morador de distrito, frequenta e sonha ver uma Avenida Soares Lopes em outra característica. Ah, quem tá falando de Avenida Soares Lopes, tá falando para rico. Não tô falando para rico. Tô falando para o ilhéense que ama a sua cidade, o ilhéense que quer ver o seu desenvolvimento e precisa de uma gestão que tenha olhar sério para um assunto como esse.
Você pediu para tirar da lista, eu vou citar mais dois itens aqui. Turismo náutico, você já diz muita coisa. E aí, turismo náutico tem a ver pesca. Quer dizer, a capacidade de Ilhéus de produzir turismo é tão grande, a potência é tão imensa, que eu estou olhando, Itabuna tem 3 padroeiros. Quantos padroeiros tem em Ilhéus, Marcelo? 14 ou 15 padroeiros. Começa lá na Capela Santana e termina lá em Banco Central e Neme Pimenteira. Então, a capacidade nossa, enquanto elemento de potencialidade de turismo, é imensa, mas sem planejamento. E planejamento tem que ser precedido de diagnóstico. E eu digo, o que é que eu tenho de potencialidade? E sobre essa potencialidade eu vou produzir um planejamento. Aí você não tem o diagnóstico, você não tem o planejamento. E você não tem calendário.
Precisa de profissionais. Agora, profissionais nós temos. Nós precisamos de um gestor sério que possa chamar, de fato, essa responsabilidade, não é? E trazer a execução do processo. Não tem recurso. Tem que buscar formas. Existem PPPs, existem outras fórmulas que deram sucesso em outras cidades. Não precisa inventar roda. É ter um compromisso sério de tocar o assunto e resolver. Não ficar de 4 em 4 anos, quando vai chegando a eleição, você quer fazer tudo ao mesmo tempo.
Copiar o que é bom é humildade. Claro. É capacidade de entender o que é bom, eu posso copiar. Eu não posso copiar o que é errado.
Claro.
Fora isso, é por aí.
Eu tive a experiência, semana passada, deixa eu mandar um abraço para todos que são ouvintes da Gabriela FM, tá? Na Fazenda Conduru, o pessoal da Dengo Origem, né? Aquele chocolate Dengo. E me receberam muito bem, eu tive a experiência de me convidar, eu fui com minha família, inclusive, minhas filhas se divertiram, tiveram a experiência, o turismo de experiência, de entrar numa mata, de você ver a produção do cacau desde o seu plantio, a sua colheita, né? Todos os processos. Então, para quem não conhece, tá? A Fazenda Conduru fica depois do Los Pampas ali, na estrada de Leão Itabuna, você dobra à direita e logo à frente, 6 quilômetros depois de estrada de chão, um espetáculo, uma fazenda super preparada. É tudo que a gente sai de Ilhéus para conhecer outros lugares, né? Fora, inclusive, do Brasil. É tudo de melhor de experiência que quem puder, né, ter, que vá conhecer, que você vivenciar o cacau em todo o seu momento. Até a produção do chocolate, você já sai ali com degustações de chocolate.
É a parte melhor.
A parte melhor, inclusive. E tem uma atividade lá para você identificar qual tipo de chocolate,
sabores
do, da Amêndoas, umas mais fortes, outras mais fracas. Então, vale muito a pena. Você que não teve essa experiência, mas de ir conhecer, né, a Fazenda Conduru. Eu sei que tem outras, tá? E, inclusive, convites já estão chegando pra gente. Eu vou fazer questão de vivenciar essa experiência.
Aprendizado,
vou levar a Gabriela FM, inclusive, pra vivenciar isso e trazer essa informação pro público. Inclusive, quem sabe, arrumar alguma fazenda que queira proporcionar isso para os ilhéenses, a gente poder levar pessoas, alunos agora de colégio público, se a gente cadastrar e a gente conseguir viabilizar essa entrega para poder ter essa experiência, trazer para si o pertencimento do cacau, mas o pertencimento do quanto isso representa no turismo também. Então, um grande abraço, vale muito a pena esse turismo de experiência, eu estou muito satisfeito de ter tido essa oportunidade. Vamos seguindo, Renato. Obrigado.
Ok, vamos que vamos. Olha a hora aí para você que tem compromisso, não se atrasar, hein? Chega para cá. Faltam 5 minutinhos para as 9. Tô vendo aqui Joabes e Valderico Júnior rangendo os dentes, colocando a mão na cabeça. O tempo está passando. E vamos que vamos, porque no Papo e Gestão a gente vai dar uma nota máxima.
Agora, no Papo e Gestão, saiba quem merece nota máxima.
E aí eu pergunto aos senhores, quem merece nota máxima?
Deixa eu mandar minha nota máxima para hoje, de hoje, Jobs, né? Para um grande projeto. Fica parecendo que nós hoje estamos fazendo um programa em prol dele, mas não é, porque é um assunto da semana, recorrente. E eu quero começar parabenizando ao doutor Davi Moreira, não é? Que ele é dentista, mas especializado em bucomaxilo, então um grande cirurgião que dá palestras, inclusive, no Brasil inteiro sobre isso. Quero parabenizar também o Hospital Materno Infantil, né, que conseguiu a liberação e nós tivemos essa semana a primeira cirurgia aqui, que as pessoas tinham que ir para Salvador ou buscar outros equipamentos, porque Ilhéus não tinha isso. Então, né, muitas vezes particular, porque filas, vivi uma vida para poder tentar uma cirurgia e não consegui. Então, minha nota máxima vai para todos que se envolveram na cirurgia de lábios lapurinos, não é isso? Isso, em crianças, né, que tem condições que afetam suas alimentações. Aquele lábio rachado, né, que racha na frente nos lábios, mas também o céu da boca muitas das vezes, então que isso a gente sabe que prejudica na hora de se alimentar, na respiração, na audição, e eu ainda ressaltei na parte psicológica, né, porque por muitas vezes vira aquela chacota, né, nos seus bairros com a criançada. Então que experiência a gente poder, né, através de um pedido que o vereador Kaique fez, né, como vereador, solicitou isso e aí fizeram todo o atendimento. O deputado Jorge Sola deu sua colaboração e viabilizou para que isso acontecesse. Então, um grande abraço ao vereador Kaique por essa atitude, um grande abraço a todos do Hospital Materno Infantil aqui em Ilhéus e também o dentista bucomaxilo Davi Moreira, que fez essa primeira cirurgia aqui, de muitas, que eu tenho certeza.
Minha nota máxima vai diferente hoje, viu? Eu quero reconhecer o trabalho dos servidores da Sultrans, que mesmo em momentos difíceis, com o período da chuva, eu vi eles tomando chuva o tempo todo, eu vi eles ajudando a organizar, se é que você pode organizar o trânsito numa semana caótica, né? Mas então minha nota máxima, servidores da Sultrans, que em momentos difíceis continuam laborando a serviço da nossa cidade. Nota 10 para os servidores da Sultrans em Ilhéus.
Parece clichê, mas sem planejamento não há grandes execuções. E eles são grandes homens que enfrentam, mesmo sem o planejamento,
exatamente,
esse processo.
Sultrans, um abraço. Bom trabalho para vocês.
Beleza. Seguindo em frente, depois do Nota Máxima, o quadro mais esperado do nosso Papo e Gestão.
Pera. Tem nota mínima. Qual é a sua nota mínima de hoje, Jobs?
Minha nota mínima. Dê a sua. A minha nota mínima vai ser um pouquinho complicada, mas se quiser eu dou logo na
frente.
Não,
não tem problema.
Dê a sua primeiro.
Eu quero a nota mínima, vai para o pessoal aqui que comemora, eu tinha falado isso semana passada, né, mas comemora que Ilhéus passou Itabuna na lista, né, de atenção básica. Gente, o Ministério da Saúde deu a nota do último quadrimestre de 2023, né, os últimos 4 meses do ano. E Ilhéus saiu, eu tinha falado semana passada que tinha saído de último para penúltimo, né, uma outra avaliação, para 416. Agora nós saímos de 416 para 406. nós estamos ainda comemorando porque nós subimos.
Marcelo deu uma risada, Valdeir.
Eu achei.
Só 400 na frente da gente.
Só é 405. Na frente. Nós estamos 406. Né? Então. Então, Ilhéus ultrapassou Itabuna, que foi matéria, não foi? Tem até matéria agora no meu Instagram aqui, no meu WhatsApp, me mandaram aqui. Ilhéus ultrapassa Itabuna na atenção básica. Quando você vai pesquisar, nós estamos na posição de avaliação do Ministério da Saúde, não é avaliação Valderico Júnior não, viu? É do Ministério da Saúde, é só olhar na posição 406. Então, o quanto que nós temos que planejar e evoluir esse processo? Então, minha nota mínima vai para a condução da saúde no município de Ilhéus.
Vou deixar só essa nota mínima de hoje, Cardoso. Agora tem uma nota mínima que é complicada, vou dar semana que vem.
Pronto, então.
A nota mínima semana que vem é sobre VAR, valor agregado aluno resultado. Então, semana que vem.
Olha aí, hein? Então te prepara. Olha lá, e como a gente diz, né? Chegou o momento mais aguardado do Papo e Gestão. Aumenta o volume, porque tá chegando.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Hipocrisia.com. É com vocês.
Odisseia, você que me disse que esse programa era a sua cara, né? Hã? Fala comigo um pouquinho aqui, fala aí.
Rapaz, amei! Minha cara, hipocrisia.com, amei!
Quantas pessoas que querem esse programa, né, Jovem? Todo mundo fala isso, hipocrisia.com, esse quadro.
Robertinho já tinha tomado, só pediu lá de certo que quer pra ela.
Quer pra ela, mas tá aqui com a gente.
Vou colocar na bolsa de balões,
hipocrisia.com. Tá em boas mãos, gente, tá em ótimas mãos.
É contigo, hipocrisia.com.
As últimas duas semanas, em grupos que eu participo, e em grupos envolvidos na questão do cacau, eu vi a seguinte posição, defendida inclusive por mais de uma pessoa, que as questões da economia cacaueira não avançavam porque as bases daqui da região eram as únicas que faziam a defesa. E que seria necessário para encaminhamento de soluções na questão cacaueira que vozes fora da Bahia encaminhassem essa questão. Eu fiquei pasmo, eu não entendi. Como é que pode ser o alienígena, o de fora, o estranho, o que não conhece nossa realidade, que vai fazer nossa defesa?
Não existe.
Não existe.
Não existe. Não existe.
Então, a questão da economia cacaueira, e está aqui alguém que é administrador de fazenda, Marcelo. Marcelo tem quatro funções: empresário, agricultor, líder religioso, ainda tem ação social.
E líder político.
Eu não sei como é que a mulher que casou recentemente está suportando esse tempo. Mas que assim seja, a compreensão humana não tem limite. Eu quero colocar que a minha experiência como técnica agrícola, como pessoa envolvida com a questão da economia do sul da Bahia, as soluções relativas à economia cacoeira, elas estão dentro da gente, dentro do sul da Bahia. É preciso um sentimento de pertencimento ao sul da Bahia. É preciso que a gente entenda que as responsabilidades com a nossa economia são nossas, não são do outro, e que a defesa tem que ser nossa.
E nós temos pessoas capazes na nossa região.
Que sim. Para isso, é preciso que a gente tenha, primeiro, um plano de recuperação. Segundo, que a gente tenha representação em Brasília. E que a gente, sociedade, tenha competência da escolha da representação, para que essa representação seja capaz de, em Brasília, encaminhar as soluções. O fechamento é extinção da CEPAC. Sabe por que esse assunto surgiu? Porque com a doação dos 50 hectares da CEPAC à UFBA, ficou aquela ideia. A CEPAC começa a doar tudo e desaparece. Que a CEPAC seja transformada em outra entidade que venha para cá, um Embrapa, não importa quem vem, o nome é muito pequeno, mas que venha para a região, um
algo capaz. Soluções.
Soluções. Um órgão capaz de, a partir de nossas soluções, a partir da compreensão técnica do assunto, desenvolver o cacau. Dissimular e fazer hipocrisia nesse tema não cabe.
Agora, cabe uma gestão pública também dos seus governantes locais. Não vou colocar simplesmente isso na conta de um gestor em Ilhéus, porque é uma região que se predispõe a ser do cacau, como a nossa região sul da Bahia. Mas Ilhéus tem a responsabilidade, pela sua visibilidade e sua representatividade, de ser a responsável de buscar esse pool de municípios aqui ao nosso redor, para poder fazer esse comprometimento, buscar a solução de fato para o cacau e toda a agricultura que nós temos aqui. Não é só monocultura que nós temos, tá, gente? Eu estou ressaltando isso. um gestor tem que ter a responsabilidade de tratar a parte rural, tratar o nosso desenvolvimento econômico pela parte agrícola do nosso município.
Nós conversávamos, eu, você, Marcelo, Milton, ex-presidente do sindicato, dizíamos o seguinte: dos 29.800 cacauicultores que nós temos, 5.600 aproximadamente, um pouco mais, estão em Ilhéus. Ilhéus tem a obrigação de capitanear, de liderar a questão do cacau, porque tem o maior número de produtores, porque é o centro, é onde tudo começou. Então, o gestor de Ilhéus tem a obrigação de ser o líder do consórcio do cacau.
Eu tenho certeza que, com fé em Deus, muito, muito breve, nós teremos gestores, né, capazes de tratar esse assunto com seriedade, que não seja o técnico responsável, mas que tenha compromisso de ter pessoas técnicas em sua volta para poder. Porque o gestor, ele não tem obrigação de saber de tudo, de saber de se relacionar com todos os assuntos, porque existem profissionais para sua área. Ele tem que ter a responsabilidade de saber o orçamento que ele tem, destinar os recursos para os seus compromissos em cada esfera que é preciso e tratar com seriedade, querer a solução de cada problema. É isso aí. Marcelo, eu queria uma palavrinha sua também aqui, de boas-vindas, você veio aqui passear. Dá uma palavrinha com a gente também, dá um bom dia.
Bom dia, gente. Bom dia, caros ouvintes aí da Gabela FM. Esse papo de gestão visto aqui ao vivo é melhor ainda, viu? Eu tô ouvindo sempre pelo meu aplicativo. Aproveita, viu? Baixa o aplicativo da Gabela FM e pode estar utilizando assim em qualquer lugar, tá bom? E dizer a todos assim que Ilhéus precisa realmente desse olhar econômico. Ilhéus precisa desse olhar para sair dessa cidade, que é uma cidade de verão, para realmente se tornar uma cidade turística. Não é? A gente precisa disso. Turismo religioso. A gente tem a terceira mais antiga igreja do Brasil, da época de Mendiçá, capitania hereditária. Então a gente precisa voltar nossos olhos para essa economia e congestão. E esse papo aqui está muito agradável. Parabéns aí a todos envolvidos. Para o desenho, Laodicea, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, seu trabalho é lindo. Obrigado. Combina muito com o que é nosso sentimento de vida. Não é? A gente atua muito nesse setor. Obrigado. E assim, é de coração mesmo, continue. As pessoas falam do seu trabalho aqui e essa extensão que a Gabela se tornou desse braço seu, né, para os ouvintes. Amém. Acho que vai ser muito valoroso aí para o seu trabalho e para que pessoas venham a ter uma saúde muito melhor do que ela tem hoje, né? Porque a gente sabe que a obesidade é um problema.
Obrigada, irmão, e parabéns pelo seu trabalho também. Estou de olho nessa camisa verde.
Vamos lá, Renatinho, contigo. Vamos lá, estou criando aqui um banco de minutos ultrapassados para depois a gente...
Eu vou conversar com o dono da rádio, viu?
É exatamente isso. Gente, deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho, que o nosso WhatsApp chegou muitas informações, inclusive, acredito que Lau deve ter falado aqui, mas algumas pessoas... perderam, né? E a Michele Baense diz o seguinte: como faz para ser membro da associação lá, ó,
pronto, aí, ótimo,
gente, contato, tudo direitinho. Eu tenho reunião quarta-feira no auditório da Secretaria de Saúde às 13 horas com a palestra com a enfermeira Keisera, a importância da suplementação de vitaminas no pré e pós bariátrico. Nesse sentido, você pode ir participar, conhecer, fazer sua inscrição. Eu só tenho 20 vagas agora. E tomar conhecimento. Não é necessário chegar lá e se inscrever, não. Vá conviver. Como eu disse, a Bi é uma família. E qualquer dúvida, vou repetir meu telefone. 98177-9833, será um prazer. Bem-vinda.
Eu vou colocar nas nossas redes sociais também, Renato. Sim. Tá? Vou fazer uma foto com ela aqui, que é sempre um prazer, né? E a gente sempre marca os sinais dos nossos programas com a foto e na postagem. E vou, se você permitir, colocar o seu telefone para que as pessoas entrem em contato. Então, gente, a rede social tanto da Rádio Gabriela FM, entra no Instagram aí, @RadioGabrielaFM. Comece a seguir a gente, dá essa moral pra gente. E lá vai ter a postagem. E também vai estar no meu Instagram, @ValdericoJúnior, tudo escrito, Valderico com V. E o Júnior é escrito também. Então, @ValdericoJúnior. Dá essa moral pra gente, pra gente poder bater esse papo e estar sempre trocando ideias. E você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então, Rádio Gabriela FM e @ValdericoJúnior. Estaremos lá com o telefone, inclusive, de Laodicea. Obrigado.
Ok, tem mais aqui. Bom dia, eu sou Madalena. Grata a Deus por ter encontrado essa mulher na minha vida. Porque a obesidade é doença e gastamos tanto para conseguir emagrecer e não temos resultado. Encontrar essa associação foi uma luz no fim do túnel e a esperança novamente. Obrigado, Laodiceia, por lutar por nós. Ela é a melhor. Obrigado, Madalena, que a gente agradece. Bom dia, faço parte da família Bir. Obrigado pela dedicação dessa guerreira em salvar vidas sem ganhar sequer um centavo. É inspiração para todos nós associados e essa rádio maravilhosa que mostra a realidade dos nossos. Grande abraço ao vereador Kaique Souza e equipe maravilhosa da Gabriela FM, Thiago Felipe. Também tem aqui, bom dia, excelente declaração de Valderico Júnior e ótimas observações de Dr. Joabes. Regina, boas falas de Valderico Júnior. Essa cidade tem que ser uma cidade turística, tem que copiar Aracaju, uma cidade linda. Regina Costa, obrigado pela participação também, Regina. Sou vizinho de Lau desde criança. Ela deve lembrar de mim. Sou filho de Lu, neto de Ariston, lá no Caminho 1. Sou amigo de Kaique desde pequeno. Lau é uma mulher extraordinária. Criou seu filho com muita garra, uma mulher forte, exemplar, amada por todos. O maior carinho e admiração por ela. Beijos, minha grande tia é o Kelmani.
Gente boa, Kelmani. Ó, quem quiser fazer turismo rural aí, viu? Procura a Kelmani aí nas redes sociais também, que o rapaz tem várias opções, ele é fera, viu?
E para finalizar, temos o recado da Vanessa Menezes. A Bir é a melhor coisa que aconteceu em nossa região. Parabéns, Laodiceia Carvalho e Kaique Souza. Já tem um ano de operada com saúde, graças a Deus. A Bir, a Laodiceia Carvalho, a Kaique Souza, ao deputado Jorge Sola e a toda a equipe multidisciplinar da Bir.
Só um minutinho. Vanessa, parabéns, felicidade. Hoje é seu aniversário, sua bestalhada. Tirou minha surpresa. Tudo bem. Te amo demais. Deus abençoe e obrigada por tudo que faz por mim. Deus abençoe, minha linda. Tá gata, viu? Linda.
Parabéns.
Eu quero mandar um abraço final para meus sobrinhos. Você sabe, os filhos da Zé me chamam de Joab, é tio. Isso é histórico. E quero mandar um abraço também hoje para os seguintes locais: Couto, Santaninha, Santana, Serra das Trempes, Sapucaíra e Itararé, último povoado de Ilhéus, pouca gente conhece. Fiquem com Deus, povo de Ilhéus.
Eu quero agradecer a todo mundo também, né? Mais um programa, mais uma contemplação de Papai do Céu aí que nos permitiu estar aqui aprendendo, né, e trocando essas experiências e dizer que pessoas que constroem Ilhéus, que ajudam a construir Ilhéus, como Laodiceia e outros que já estiveram aqui conosco, podem entrar em contato com a gente. A gente vai procurar muita gente também, porque a gente quer mostrar isso. Pessoas que ajudam a nossa cidade progredir, que não tem a visibilidade nos seus projetos e precisam de uma rádio como essa para estar impulsionando cada vez mais e estimulando outras pessoas a cada vez mais ajudar o próximo. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você, Laodiceia. Eu fico muito feliz de tê-la por aqui também. Obrigado mais uma vez, Renatinho Mediboy, por sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado a todo mundo da equipe que fica fazendo esse programa ser cada dia cada vez melhor. Então, obrigado, Marcela, pela participação aqui conosco. Tamo junto e com fé em Deus, um final de semana maravilhoso para todos nós.
Para muitos que não sabem, Valderico Luiz Reis Júnior.
Só faltou duas, né?
Valderico Luiz dos Reis Júnior. Do Reis Júnior. Temos 10 minutos na sua carteira aí, viu?
Nossa! Oh, Renatinho, oi. Fala com o patrão, meu irmão. Dá queixa lá. Toma providência. Beijo, gente. Deus abençoe. Prazer estar aqui.
Ok, ótimo carnaval para todos vocês. O Papo em Gestão volta sem ser nem de sábado, tá bom? No próximo sábado, de hoje a 15. E só lembrando para vocês que acompanham a programação jornalística da Gabriela FM. Presta bem atenção, você que ligou o rádio, já no finalzinho estaremos com podcast lá no site radiogabrielafm.com.br. Você vai descendo lá, logo após o nosso Instagram, tá bom? Aí você vira de lado, que daqui a pouquinho o nosso querido Marcos Bezerra já vai estar disponibilizando o podcast de mais um Papo e Gestão. O de hoje, dia 3 de fevereiro de 2024. Tá chegando Tony Café com mais uma edição do nosso Gabriela Crave Canela.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.